Voz América, Mário Caetano João, é o Ministro da Economia e Planeamento de Angola. É meu convidado aqui na Voz da América. Sr. Ministro, obrigado uma vez mais por se disponibilizar a falar com a Voz da América. E a propósito, vamos começar a conversa a partir da nossa anterior conversa no Washington Fora de Horas, em que falamos sobre o processo de graduação de Angola, país de desenvolvimento médio, e dizia na altura que Angola tinha já dos três requisitos, um estava garantido, o outro estava meio caminho, o terceiro ainda levaria mais tempo. E os prazos, o prazo aponta para 2024. Este prazo continua? Como vai este processo? Que ganhos pode avançar desde a nossa conversa?
Muito obrigado. É sempre um prazer falar para a Voz da América e principalmente podemos partilhar de todas as formas aquilo que são os principais desempenhos que existe com o país, não é? De facto, nós estamos a trabalhar com o sistema das Nações Unidas já desde 2012, quando conseguimos ter um dos três critérios com um índice três vezes superior ao mínimo necessário. Isso fazia com que nós pudéssemos graduar só a partir de um único índice. Entretanto, em 2015 nós entramos numa trajetória próxima a uma crise. A crise começou em 2016 e terminou sensivamente em 2020, e como vocês podem perceber, também a Covid veio, digamos, degradar todos aqueles possíveis índices. O que temos hoje é que, de acordo com os últimos dados das Nações Unidas, estamos a trabalhar com o sistema das Nações Unidas para podermos apurar bem em que ponto de situação se encontram os três critérios, e nós, até no único critério que nós podíamos graduar, tendo pelo menos o dobro do índice, que é o índice de rendimento nacional bruto per capita, não é? Em que o mínimo exigível é 1.200 dólares per capita, e o dobro seria 2.400. E nós, com os dados de 2021, o índice de rendimento médio per capita bruto estava em 2.300, portanto, ligeiramente abaixo. E, portanto, nós estamos a trabalhar com o sistema das Nações Unidas para vermos os outros dois índices também em que ponto de situação se encontram, de referir aqui que é o índice de desativos humanos e o índice de vulnerabilidade económica. De facto, Angola é um país dependente, ainda dependente no que toca às receitas fiscais do petróleo, portanto, do sistema do setor extrativo, diria eu, não é? Uhum. Temos lá o petróleo, o gás, mesmo até os diamantes, não é? E, portanto, sempre que há algum tipo de turbulência nos preços internacionais dessas commodities, é claro que o Tesouro sente e, por consequência, o Orçamento Geral do Estado, não é? E depois, em forma de cascata, também o setor social, não é? Porque o setor económico, de facto, nós estamos a ver um empresariado que começa a ganhar robustez. De facto, entre 2020 a 2022, até a banca comercial acreditou mais no setor empresarial e disponibilizou mais de 2 mil milhões de dólares para as mais diversas atividades, onde o foco foi mesmo o agronegócio.
A diversificação da economia foi uma bandeira do presidente João Lourenço em 2017. Também esta é uma das suas responsabilidades. Acaba de tocar na questão da dependência do petróleo e das indústrias extrativas. Como me corrija, estou errado, cerca de 60% do orçamento do Estado vem do petróleo. Muitos economistas que a Voz da América, que semanalmente têm reportagens sobre a economia, dizem que, no entanto, eventualmente, faltam muitas medidas para que haja uma diversificação da economia. O crédito ainda não é suficiente, ainda há infraestruturas que faltam, por exemplo, ainda há dias uma reportagem na Uila, há o milho está a descer de preço, está a perder, apesar de boa qualidade, está a perder de preço por falta de meios de exportação dentro de Angola, e há várias outras situações semelhantes. Como garantir a diversificação da economia se faltam ainda elementos básicos? E o que é que tem feito o seu Ministério para isto?
Fantástico. Nós, de facto, reconhecemos que Angola precisa de alterar mais rapidamente o seu paradigma. Angola foi construída para ser um mercado de exportação. Portanto, antes da independência, era o que movia a economia angolana, portanto, a economia da província de Angola, que era uma província do regime colonial português. Infelizmente, a partir da independência, com a guerra civil, Angola começou a se tornar um país dependente das importações. E chegou até o ponto de 95% dos bens e serviços consumidos na nossa economia vinham do exterior. É claro que o presidente João Lourenço, inconformado com este paradigma, começou rapidamente a alterar este paradigma para podermos voltar àquilo que era a dinâmica da nossa economia antes da independência, que era uma economia virada para a produção nacional e cujos excedentes eram exportados. É claro que alterar um paradigma de mais de 40 anos é de facto difícil. Há muitas gerações que cresceram neste paradigma e há um conjunto de questões que precisam ser amadurecidas. E é aí onde é que o Ministério da Economia e Planeamento entra. Nós reconhecemos que estamos a alterar do paradigma de sermos uma operação logística de importação e distribuição, não é? Onde não precisamos de ter as cadeias de valor e onde os segmentos das cadeias de valor não são usados porque simplesmente os produtos que vêm do exterior e com a importação de inflação, né, em várias vezes, eram simplesmente distribuídos. Agora, nós estamos primeiro a disponibilizar recursos financeiros junto do Banco de Desenvolvimento de Angola, que tem sido o banco que mais tem estado a dar créditos à nossa economia. Mas em termos de projetos, portanto, muito mais projetos a serem financiados, mas não são, os projetos são de dimensão média-baixa, não é? A banca comercial é que, de facto, tem estado a financiar com recursos bem mais substanciais. E a verdade é que, entre 2020 a 2022, os recursos postos à disposição do empresariado foram de 2 mil milhões de dólares. Para ser mais expedito, portanto, nós temos três problemas para resolver. Não basta a banca comercial querer dar crédito, porque a banca comercial ela precisa de um empresariado também experiente, empresariado que também já navega pelo sistema financeiro e que a banca comercial pode acompanhar o historial de crédito e o comportamento dentro do sistema financeiro. Portanto, precisamos de um empresariado maduro, precisamos de um ambiente de negócios, portanto, isso do lado do Estado, um ambiente de negócios propício para que, assim que a banca financiar o empresário ter acesso ao mercado e conseguir vender a sua mercadoria e não ter dificuldades de acesso a outros mercados. E depois precisamos também que a banca seja mais capacitada para que possa melhor identificar o risco dos mais diversos projetos agrícolas. Como vocês sabem, os projetos agrícolas apresentam um determinado grau de risco que faz com que nem todos os atores do mercado financeiro bancário apostam na agricultura. Portanto, nós estamos a trabalhar com esses três segmentos e estamos a ver que, ao longo dos últimos três anos, o agronegócio tem sido, de facto, o principal motor da diversificação da economia angolana, que saiu de 57% de participação no PIB, o PIB não petrolífero, portanto, saiu de 57% de contribuição no PIB geral em 2011 para cerca de 75% em 2022. Portanto, hoje o setor petrolífero responde apenas com 25% do PIB. Mas, no entanto, temos aqui o outro lado da história, que é a dependência sobre as receitas. As receitas continuam a ser em cerca de 66% dependentes do setor petrolífero e 95% das exportações. Portanto, são as nossas metas para alterarmos esse paradigma.
Três programas com nomes parecidos: o Plano Agrão, o Plano Pecuária e o Plano Pescas. No dia a dia, para o angolano, o que isso significa?
Bom, isto significa que eles terão a oportunidade de poder ter recursos bem mais substanciais para grandes investimentos nestas áreas. Nós, estes planos resultam de uma experiência que nós vamos vivendo desde 2020. Portanto, nós em 2020 colocamos à disposição do empresariado aquilo que foram as medidas do alívio económico, portanto, medidas do Covid para o empresariado com recursos financeiros e fomos monitorando. Vimos que o processo andou bem e decidimos criar um outro produto financeiro com recursos um bocadinho mais substanciais do que as medidas do alívio económico, que é o projeto de apoio ao crédito, onde o empresariado conseguia aí buscar entre 100 mil a 200 mil dólares para os seus negócios. E fomos apostar naqueles que já estavam no negócio, portanto, nada de startups. Portanto, nós fomos vendo que muitos decidiram ir investindo com recursos próprios na agricultura e então nós decidimos apoiar, portanto, fazer um scale-up. Agora, com o plano agrão, plano pesca, plano pecuária, nós estamos a colocar recursos financeiros no plano pecuária de cerca de 500 milhões de dólares por ano para a produção de 4 grãos, portanto, o trigo, o arroz, o milho e a soja. Portanto, durante 5 anos, cerca de 2,5 mil milhões de dólares, portanto, 500 milhões cada ano. E nós, com isto, com o milho e a soja, que são os ingredientes, são 90% dos ingredientes da ração animal, nós iremos depois despoletar substancialmente o plano pecuária e o plano pesca, cada com 300 milhões de dólares. Agora, nem todos terão acesso a esses planos, porque esses planos são para grandes empresários. São para grandes empresários, mas nós vamos continuar a garantir que pequenos produtos financeiros continuem a estar lá, para que ele possa, digamos, ganhar maturidade financeira e poder aceder a esses planos. Portanto, eles têm uma dupla função, uma de produzir, portanto, diversificar a nossa economia, portanto, estaremos produzindo cerca de 6 milhões de toneladas de grãos, não é? Portanto, tem uma função da produção, portanto, a segurança alimentar, e a segunda função, desenvolvimento rural.
Entretanto, os próprios governantes de Angola se referiram, algumas vezes, de que no passado as empresas praticamente estavam nas mãos de pessoas ligadas ao regime. E há críticas, a oposição tem dito que muitas empresas agora, que se beneficiam desses programas, grandes empresas, continuam nas mãos do regime. Isto tem mudado como o que pretende fazer, que sei que não é totalmente da sua, do seu ministério, mas este cenário continua ou há já uma alteração substancial?
Bom, eu poderia responder isso com números. Vamos lá ver. Até 2019, não mais do que 40, 50 projetos eram financiados pela Banca Comercial. Hoje, já temos 2 mil projetos financiados pela Banca Comercial. Será que esses 2 mil são os mesmos? Não acredito. Portanto, não. E o exercício que nós fizemos com o PAC de girar o país, irmos em cada município e vermos quem está a produzir o quê e dar-lhe um financiamento à medida daquilo que precisa, foi de facto a grande mudança. Porque imagine, se estivéssemos a financiar sempre os mesmos, então esses mesmos, até 2019, não traziam uma taxa de crescimento de 5% que estamos a viver hoje. A taxa de crescimento até 2020 na agricultura era de aproximadamente 1,1%, 1,2%. E hoje nós temos 5% consecutivamente nos últimos 3 anos. Portanto, há uma mudança substancial. Os empresários, os empreendedores, micro, pequenos, médios, estão a ter acesso ao crédito. Mas nós queremos fazer muito mais. Nós queremos fazer muito mais.
O programa de transferências Coenda vai continuar? Vai aumentar o montante? Como é que é? Qual é o plano?
Sim, o Coenda de facto é um projeto que conta com o apoio do Banco Mundial. Foi um projeto de transferências monetárias aprovado em 2019, em julho de 2019, pelo Banco Mundial, pelo Board, pelo Conselho de Administração do Banco Mundial. E servia exatamente para que o Estado possa ter capilaridade e poder melhor apoiar o setor social em Angola, principalmente as famílias mais desfavorecidas. Isto está a andar muito bem. Nós, ao longo dos últimos 3, 4 anos, conseguimos registrar mais de 1 milhão de famílias, portanto, mais de 1 milhão de famílias. E nós gostaríamos de chegar em 2024 a 1,6 milhões, idealmente até, se tudo correr bem, se nós conseguimos acelerar, é claro que gostaríamos de chegar aos 2 milhões. O relatório da campanha agrícola diz que existem cerca de 3 milhões de famílias, então nós não gostaríamos de deixar nenhuma família de lado, e quanto mais cedo todas conseguirem receber este apoio do Estado, melhor. Agora, é verdade que este registro não servirá apenas para o Coenda, isto está a servir também para outros programas do Estado, para a área social. É por este caminho que também nós gostaríamos de trazer algum apoio econômico, não é? Fazer com que eles possam converter esses recursos financeiros em alguma atividade econômica e assim poderem eles próprios serem os responsáveis pela sua saída do limiar da pobreza, não é? Portanto, está a ser um exercício muito interessante. Agregado a isto, temos nos centros urbanos o programa de reconversão da economia informal, onde também eles estão a receber recursos, mas em forma de microcrédito, mas a taxas convidativas e que fazem com que eles possam, de facto, fazer um percurso da sua atividade econômica e conseguir entrar para o sistema financeiro bancário, não é? Portanto, indo buscar recursos acima de 10, 15, 20 milhões de kwanzas e continuar a sua caminhada produzindo bens e serviços para a nossa economia.
Terminando mesmo, Sr. Ministro, falou do crescimento económico nos últimos 2 anos, 5%. A previsão do FMI aponta 2,6% este ano, sobe no próximo ano. Como eventualmente criar uma almofada para que não se sinta tanto nos angolanos essa queda? Também falávamos da redução do consumo das famílias de 4% para 2,6%.
Bom, o FMI, Banco Mundial e várias outras instituições têm, de facto, os seus times analíticos, não é? E nós também temos, não é? Nós temos estado a ver que apostar no setor não petrolífero tem sido a saída. Imagine que em 2021 nós tivemos um crescimento de 1,1%, mesmo com um crescimento negativo de cerca de 12% do setor não petrolífero. Ou seja, o crescimento negativo do setor não petrolífero foi contrabalanceado com um crescimento de 6% do setor não petrolífero. Ou seja, o setor petrolífero decresceu 11% e o não petrolífero 6%, e conseguiu contrabalançar, fazendo com que chegássemos a 1,1% em 2021. 2022, continuamos com essa caminhada e estamos em perspectiva de crescer 3% em 2022. As nossas estimativas apontam para isto. É claro que temos que esperar as contas nacionais. A saída vai ser mesmo essa, é pôr recursos no setor não petrolífero, porque ele consegue ser mais resiliente e conseguir prover o máximo de bens e serviços para as zonas urbanas. Dizer aqui que começamos a ter matéria para a indústria entrar em campo. Nós temos, de facto, uma indústria ociosa neste momento. A indústria de cimento está a trabalhar a cerca de 30%. A indústria dos mais diversos, para a transformação dos mais diversos produtos alimentares, também está mais ou menos nesse nível, de 30% a 40%. E, portanto, precisamos de escala. E é com a escala que nós achamos que vamos rapidamente sair da dependência das importações. Aliás, dar aqui uma nota que nós tivemos um desempenho muito interessante na inflação. A inflação em 2021 foi de 27% e em 2022 foi de 13%. Uma das medidas que nós tomamos foi exatamente de prover com mais bens agroalimentares para as populações, porque vimos que 50% do peso, ou seja, 50% do peso total da inflação é comida. E, portanto, atacando a comida, nós baixamos a inflação.
No papel, pelo menos, tem mais 4 anos de mandato, não é? O que é que espera fazer do ponto de vista do planeamento? Que instrumentos tem para o planeamento, no sentido de que esses objetivos que disse anteriormente possam ser conseguidos?
De facto, este ano, 2023, é um ano fundamental no que toca o planeamento em Angola. Já terminou o último Plano de Desenvolvimento Nacional, em 2022, e nós começamos a desenhar o próximo Plano de Desenvolvimento Nacional 2023 a 2027. No entanto, vimos que a estratégia de longo prazo termina em 2025. E, de facto, Angola já não está lá onde a estratégia, quando foi desenhada, está. Uhum. Portanto, nós decidimos pegar na estratégia de longo prazo, 2050, onde estamos a desenhá-la com base nos determinantes de crescimento económico de Angola, e onde Angola deverá passar de uma economia de 120 mil milhões de dólares para uma economia de aproximadamente 290 mil milhões de dólares. Portanto, onde mais ou menos se encontra a África do Sul. É claro que a África do Sul também terá o seu desempenho, não é? E, portanto, a grande diferença dos outros instrumentos de planeamento aqui é que nós decidimos criar, além dos eixos de desenvolvimento, três pilares de desenvolvimento, fazendo com que toda a atividade do planeamento exercida pelos setores durante esses próximos 5 anos deverão girar à volta desses três pilares de desenvolvimento, que é o pilar do capital humano, porque reconhecemos que o capital humano é o principal responsável por qualquer tipo de desempenho com a nossa economia, o nosso desempenho socioeconómico, vamos assim dizer, e onde o sistema da educação será o foco, o setor da educação será o foco, além da saúde. O segundo pilar é a infraestruturas, garantindo a mobilidade, como mencionou, a mobilidade de bens e serviços e também, e portanto, considerar também a mobilidade da população. E o terceiro pilar é a diversificação, onde o agronegócio é o foco, assim como também o turismo. Gostaríamos de também nesse terceiro pilar considerar o turismo. Agora, estamos a introduzir também outros filtros. Precisamos de cada projeto que tiver que ser executado durante este período de 5 anos, tem de responder de que forma é que ele vai impactar a juventude. Nós queremos saber. De que forma vai impactar o género? De que forma vai impactar o clima? Portanto, as alterações climáticas, a mitigação. Portanto, há aqui outros filtros também que são colocados, isto para que toda atividade durante esses 5 anos seja movida pelo impacto. Para nada interessa ter uma estrada 100% financiada e 100% executada no deserto, onde não há pessoas, onde não há impacto. Portanto, estas medidas estão a ser introduzidas nos nossos instrumentos de planeamento para que, no final de tudo isso, toda a atividade tenha por detrás um impacto.
Espero poder falar consigo mais uma vez e sobre este assunto e outros. Muito obrigado, Sr. Ministro, por esta conversa aqui. Ministro da Economia e Planeamento de Angola, Mário Caetano João, aqui na Voz da América.
Muito obrigado.